Senhor presidente, senhoras e senhores senadores presentes, senhores e senhoras ouvintes da TV Senado, senhor presidente Assis Gurgax, é com muita satisfação que vem essa tribuna para falar sobre a indicação do poeta e escritor Carlos Néger ao Prêmio Nobel de Literatura 2017. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nem tudo nos jornais hoje em dia são más notícias. Uma novidade que pensei na imprensa recentemente me deu muito orgulho e uma certa dose de esperança. Este ano temos mais um brasileiro indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Falo do Carlos Néger, exímio poeta, ficcionista, tradutor, crítico literário brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras desde 89 e da Academia Brasileira de Filosofia e, mais recentemente, membro honorário da Academia Brasiliense de Letras. Senhor presidente, para nós que tivemos Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, né, poder estar aqui falando... tantos poetas brasileiros importantes, está aqui falando sobre Bernardo Elis, a minha cidade, Corumbá de Goiás, né, de Goiás Velho e Corumbá, Cora Carolina, Cora Coralina, né? Falar de Carlos Néger é com muita satisfação. Listar os inúmeros galardões que recebeu ao longo de uma carreira mais que frutífera seria interminável. Foram comendas, títulos, troféus e prêmios, como Monteiro Lobato de melhor livro infanto-juvenil e o Machado de Assis de melhor romance, oferecido pela Biblioteca Nacional para pressionar apenas alguns, nobre presidente. Publicou diversos livros de poesia, ensaios e novelas, entre as quais destaca-se Os Laureados, O Poço do Calabouço e Os Viventes. Presenteou-nos com robusta história da literatura brasileira, da Carta de Caminha aos Contemporâneos, obra magistral de mais de 1000 páginas, que traça o panorama da literatura produzida no Brasil desde seus primórdios até o dia de hoje. Até hoje em dia. Denunciou em estrofes mínimos, contínuas, pareiras de dois versos, a sorte atroz do Rio Doce, morto pela cobiça de uma mineradora. Todo mundo lembra do acidente de Mariana. E Néger estava lá fazendo essa publicação. Em poema épico, longo, sofrido, mencionou também o Capiberibe, o Capibaribe e o São Francisco, cursos d'água ameaçados pelo descuido letal dos homens. Para quem não sabe, o rio Capibaribe está em Recife e o rio São Francisco é o rio da integração nacional. Comparou a lama que desceu da barragem de Mariana à lama que se derrama sobre as instituições políticas brasileiras, que invade a economia e come ministros. Lamentavelmente, essa é, aspas, frase do nosso querido indicado para o Prêmio Nobel da Literatura. Disse que o Rio Doce é Brasil, mas falou também rios vivos, abundantes do seu Guaíba, no Rio Grande do Sul. Cantou ventos, a dor e o amor, o homem fortalecido, arraigado em sua terra natal. Por meio das palavras, brincou com o tempo, numa poética ilimitada, perene, que alcança muito além das adjacências do verso, falou de Deus. Colheu para nós a arte de dois mestres da literatura. Suas traduções tornaram acessíveis aos leitores em língua portuguesa grandes textos do genial contista argentino Jorge Luiz Borges e do admirável poeta Pablo Neruda. Carlos Néger semeou a poesia brasileira pelo mundo. Teve livros seus traduzidos para o inglês, o espanhol, o francês e o alemão, entre outros idiomas. O reconhecimento do seu trabalho já vai muito além de nossas fronteiras. Influente revista literária de Princeton, nos Estados Unidos, considerou-o como um dos grandes escritores da atualidade. Foi o único brasileiro a figurar em uma lista de 50 autores contemporâneos. Também foi considerado um dos 37 poetas chaves do século na publicação espanhola, Poesias e Poéticas do Século XX, na América Hispânica e no Brasil de 1997. Esse habilidosíssimo artífice das palavras talvez seja um instrumento para que se ajuste algo que para mim é quase uma injustiça histórica. Quiçá traga em outubro o tão ansiado Nobel de Literatura para essas terras que viram nascer Jorge Amado, Cecília Meirelles, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Clarice Lispector, ainda acrescento Bernardo Elis, o meu querido estado de Goiás, e Cora Carolina. Entre outros tantos artesões de textos memoráveis, eternos e plenos de tudo o que o brasileiro tem de universal, em suas particularidades, suas dores, seus amores e sua humanidade. O Brasil, o povo brasileiro e nossa língua portuguesa, mestiçada e maravilhosa, espera há tempos esse reconhecimento. Parabéns pela indicação, mestre Carlos Néjar, e boa sorte na disputa sobre esse tema, meu nobre presidente, senador Assis Gurgax, nosso futuro governador de Rondônia. É com muita satisfação que a gente relata aqui, né, um escritor brasileiro sendo indicado para esse importante prêmio Nobel da Literatura e que traz e engrandece a nossa pátria. Eu tenho uma filha que faz letras francês na UNB, eu sei da importância da literatura. Eu não podia deixar de aproveitar nessa tarde de quinta aqui para fazer esse outro discurso rápido aqui sobre uma importante ação que o nosso Senado Federal fez, que é para comemorar o Setembro Amarelo, Excelência. Não sei se o senhor sabe, setembro é o mês, né, da prevenção ao suicídio. Esse mal que assola tantas famílias, que assola tantas partes desse país, e que nós precisamos precaver, que nós precisamos ser solidários e evitar que o suicídio venha a ocorrer. Por isso, Vossa Excelência, que quiçá será governador aí no próximo ano, governando o Estado, sabe da importância que nós precisamos retomar o otimismo, retomar o desenvolvimento, retomar a alegria de viver dos nossos brasileiros que muitas vezes estão cometendo suicídio. Então, o mês de setembro, o Setembro Amarelo, é muito importante. E essa casa aqui, né, ela fez, a cúpula nossa foi iluminada de amarelo. Então, eu quero homenagear essa questão rapidamente. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em primeiro lugar, quero congratular o presidente Eunício de Oliveira, a mesa diretora do Senado e a administração da Casa pela iluminação em amarelo da cúpula do Senado Federal durante o mês de setembro. Mesa em que se realiza em todo o país a campanha pela prevenção ao suicídio. A iniciativa do Senado Federal é relevante, porque o tema do suicídio ainda é objeto de grande tabu, ainda é objeto de grande tabu e preconceito em toda a sociedade. Precisamos falar sobre a questão, bem como alertar a todos sobre as iniciativas de prevenção que podem salvar vidas. Em novembro de 2015, aliás, graças ao requerimento meu e do senador Paulo Paim, foi realizada a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, com o objetivo de debater estratégias e políticas públicas de prevenção ao suicídio e da promoção da vida. O tema do suicídio é tabu, porém é preciso retirar o véu de medo e preconceito que recobre o tema, para que, ressalto, uma vez mais, possamos salvar vidas. Em todo o mundo, segundo dados da ONU, há mais de 800 mil mortes por suicídio todos os anos. Senhor presidente, 800 mil mortes todos os anos. O Brasil, em termos absolutos, ocupa, infelizmente, a 8ª posição no ranking tão triste de mortes por suicídio. Em nosso país, são mais de 12 mil pessoas por ano que tiram a própria vida. Repito, novos ouvintes do Brasil. Em nosso país, são mais de 12 mil pessoas por ano que tiram a sua própria vida no suicídio. Além disso, dados da pesquisa Mapa da Violência indicam que o problema está se agravando entre os mais jovens. Entre 2002 e 2012, houve um aumento de 10% na faixa entre 15 e 29 anos de pessoas suicidas. Se pegarmos o período de tempo mais longo, entre 1980 a 2012, iremos verificar que o aumento de suicídios entre pessoas de 15 a 29 anos aumentou 27%, senhor presidente. Além disso, grupos socialmente mais vulneráveis, caso especial dos indígenas, têm taxa de suicídio muito superior à nacional. Então, Vossa Excelência, que está caminhando para governar o Estado, que é o estado de Rondônia, com um grande povo indígena, precisa ficar bastante atento nessas questões. Enquanto entre a população em geral, a taxa é de 5,3 suicídios por 100 mil habitantes, entre os indígenas a taxa é de 9 por 100 mil, em algumas etnias da região norte chega a 30 por 100 mil. As estatísticas são preocupantes, porque o maior número de vítimas estão entre jovens e os grupos socialmente mais fragilizados. Temos que combater o suicídio. A ONU, ainda é importante observar, adverte para o fato de que o suicídio tem aumentado das ações de renda baixa ou média. Nobre senador Anastasia, Vossa Excelência, estou caminhando para a conclusão, Vossa Excelência, que é um exímio jurista, estou falando aqui sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão da prevenção ao suicídio. Vossa Excelência, que foi governador de um dos maiores estados brasileiros, que é o estado de Minas Gerais, e é senadora aqui por Minas Gerais, sabe da importância do que eu estou dizendo e da importância de todos nós a colaborar para que o nível de suicídio diminua. Importante atentar ainda para o fato de que o mundo atual parece criar armadilhas e gatilhos, desculpa a gripe, que levam muitos a tirar a própria vida. A sociedade moderna valoriza o individualismo exacerbado, bem como padrões artificiais de sucesso e realização pessoal que são inalcançáveis, além de francamente distorcidas. O bem-sucedido é alguém que tem padrões irreais de consumo. E existe também cobranças em relação ao sucesso e à felicidade que massacra o autoestima de nossos jovens, tornando-os refém de padrões impossíveis de serem alcançados. O resultado é uma sociedade em que as relações emocionais e familiares são frágeis, em que o espírito comunitário se desfaz. O resultado são pessoas solitárias, isoladas, que não são capazes de relações sociais saudáveis, emocionalmente fragilizadas, sem apoio, acabam escolhendo soluções inadequadas. Cabe, pois, um acolhimento dessa pessoa, que estão solidárias, isoladas, sem perspectiva, para que possa se tornar capaz de enxergar o mundo com outros olhos. É uma palavra amiga, um auxílio médico ou psicológico que tira essas pessoas desse caminho difícil e as recoloque em um rumo saudável, em que possa construir laços sociais, familiares e emocionais saudáveis. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, 9 entre 10 casos de suicídio podem ser prevenidos e evitados, nobres senadores. Assim, devo aproveitar este momento para divulgar o trabalho da CVV, Centro de Valorização da Vida, que junto com o CFM, Conselho Federal de Medicina, e com a Associação Brasileira de Psiquiatria, é um dos responsáveis por uma importante iniciativa, que é o Setembro Amarelo. Fundada em 1962, o CVV é uma organização voluntária, sem fins lucrativos, voltado para a prevenção do suicídio, para os que necessitam de auxílio. O número para entrar em contato com o CVV é o 141. O atendimento é sigiloso e gratuito e pode ser utilizado quantas vezes forem necessárias. Por fim, nobre senhor presidente, olha que lindo nossos visitantes de hoje, essas crianças, né? Senhor presidente, por fim, agradeço mais uma vez ao presidente Eunício Oliveira, à mesa diretora e à administração da casa, pela iluminação em amarelo da cúpula do Senado. Faço voto de que a iniciativa continue e se repita todos os anos. O povo brasileiro agradece. Era o que eu tinha a dizer e agradeço pela paciência, nobre presidente, senador Assis Gurgax, para a gente poder discorrer sobre esse importante tema do suicídio no Brasil e no mundo. Muito obrigado.